Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e vamos lá para o Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, onde está o Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Está aqui o Romeu já no telão com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Romeu, a gente está te convidando para conversar, obviamente, um pouquinho com a gente aqui, depois de um vídeo que tá rolando aí nas redes sociais, né? Principalmente falando sobre o sucesso de uma reintegração de posse aí em Uberaba. E, obviamente, a gente queria entender um pouquinho do que aconteceu, o que foi feito para ajudar nessa negociação, a retirada das pessoas dessa área e o que a gente pode mudar em relação aos trabalhos que a gente vem fazendo hoje aí de tentativa de reintegração de posse mesmo das fazendas pelo Brasil afora. Seja bem-vindo, Romeu.
Obrigado, Alex. Obrigado pelo espaço Notícias Agrícolas, muito importante, o um veículo que tem um alcance nacional, até internacional. Olha, a questão da reintegração de posse, ela uma invasão há mais de 2 anos, já tentaram invadir essa fazenda em outros momentos, porque os proprietários faleceram, né, e tinha só sobrinhos, então tinha herdeiros. Mas é uma fazenda que paga seus impostos em dia, uma propriedade rural produtiva, né? E que também tem um tamanho de área que não é condizente com a intenção de criar um acampamento, um assentamento rural. E na beira da 262, né, que é uma rodovia de grande circulação, uma região produtiva, Uberaba, nós temos orgulho de dizer que é uma região que não tem invasões, né, essa era praticamente a única invasão de terra na zona rural, e que teve, apesar da demora, tem mais de um ano que a reintegração de posse já tinha sido feita, a determinação judicial, mas demorou um pouco, mas graças a Deus chegamos no desfecho final com a reintegração e as pessoas saíram de forma pacífica.
Muito bem. Antes da gente prosseguir com a nossa conversa, vou colocar o vídeo no ar, aquele vídeo que você gravou lá em frente à propriedade, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Peço para você aguardar só um pouquinho aí, Romeu, por favor.
Meu nome é Romeu Borges, sou presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Estamos aqui na Fazenda Pão de Queijo, às margens da BR-262. Foi feita a reintegração de posse, né, de uma área produtiva, né, que o pessoal invadiu há alguns meses atrás. Já tem um ano que vem essa novela, né, com a reintegração de posse já agendada já há algum tempo. Queria agradecer à Polícia de Minas Gerais, à PM, por ter feito essa reintegração e também a forma pacífica também a saída das pessoas que invadiram aqui. É preciso que a gente mude esse modelo, né? O modelo da inclusão agrária não é através de assentamentos, e sim do investimento nas parcerias agropecuárias. Foi assim que o Brasil cresceu no Centro-Oeste, no Mato Grosso, no Norte de Goiás, a parceria agropecuária. É preciso desburocratizar o financiamento, o crédito agropecuário, para que o proprietário rural ganhe, o agricultor ganhe e o país ganhe.
Muito bem, está aí então o Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural, que fez o vídeo justamente no dia da reintegração, não é isso, Romeu? Que foi semana passada.
Semana passada, inclusive no vídeo, a gente quer passar para a sociedade que existe um modelo de inclusão agrária saudável, sem discussão, sem briga judicial, né? Sem essa afronta à propriedade privada, que é as parcerias agropecuárias, né? O arrendamento de terras, consiste naquele produtor que não tem a terra, faz parceria, o arrendamento daquele que tem a terra, mas às vezes por um momento não tem o recurso para fazer uma reforma de pasto, para plantar uma lavoura, não tem aptidão, né? Porque tem muita gente que tem uma propriedade, às vezes herda uma propriedade, às vezes é da pecuária, precisa entrar com a agricultura e não tem aquela vivência com a agricultura. Faz parcerias. O que que nós queremos? A inclusão agrária no Brasil, que deu certo, existe, está posta aí, são as parcerias. Então, esse modelo de desapropriação, foi fadado ao fracasso e hoje a sociedade entende isso. Ela percebe que foram criados grandes favelões dos pequenos produtores assentados que não têm condição econômica e nem formação para ser um bom e um ótimo agricultor, porque é detalhe. Se médios e grandes produtores estão tendo dificuldade para ter renda no campo, imagina um micro ou pequeno produtor sem aptidão e sem o conhecimento clássico que a agricultura e a pecuária precisam. Então, esse é o nosso modelo que queremos para o Brasil. Parcerias agropecuárias com o Banco do Brasil, Banco Central, o BNDES, a Caixa Econômica, financiando, criando facilidade para esse tipo de negócio.
Esse modelo você lembrou muito bem, né, Romeu? Está desgastado e tem a opinião pública contrária a esse modelo de invasão e consequentemente, a retirada aí dos proprietários, né? É uma situação que hoje gera aí uma indignação da sociedade como um todo, né?
Alex, eu tive uma passagem interessante, importante dizer isso. Eu tive um encontro aqui na OAB de Uberaba e tive a oportunidade de conversar com uma mulher assentada da reforma agrária. Estava numa disputa, né? E ela falou assim: não, mas nós precisamos ter a terra. Eu falei para ela: minha senhora, a senhora que quer ganhar uma terra, eu te pergunto, aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, juntou o dinheiro, né, pegou seu fundo de garantia, que tinha vontade de ter uma terra, vai lá e compra um pedaço de terra, com seu esforço, com suor de 30 anos de contribuição, de trabalho. O que que eu vou falar para essa pessoa que trabalhou a vida inteira para conquistar o seu chão? Vou chamar ela de o quê? De otária? Que deveria ter virado sem terra? Né? Então, é um absurdo. A propriedade privada tem que ser respeitada. É preciso a sociedade entender que a pessoa que quer alguma coisa, ela vai atrás, através do trabalho. Né? E não na ilicitude. Porque isso é ilícito. Então, quantas pessoas conquistam o seu espaço na vida, e é a ampla maioria, através do seu esforço. Então, é isso que nós queremos. É preciso que o Estado construa normativas que possibilitem que a pessoa que quer trabalhar no campo, quer ter sua propriedade, que vá atrás do arrendamento, da parceria agropecuária e, através do esforço, com o decorrer da sua vida, você vai conquistar o seu espaço e é que todo mundo, a sua independência, que é o desejo de todos.
Essa reintegração aconteceu no último dia 1º de fevereiro, certo, Romeu?
No último dia de 1º de fevereiro, e graças a Deus, pelo respeito de todos, tanto os que saíram, né? A polícia já tinha feito um planejamento, muita gente já começou a sair antes. Detalhe, um exemplo, eu estive lá, tinha uma pessoa lá ainda carregando uma caminhonete D20, os seus pertences, e eu perguntei: você está indo para onde? Ela falou: não, estou indo para Sacramento, que eu tenho uma casa lá. Né? Então, você vê que não são pessoas que estão à margem da sociedade.
E aquilo que você lembrou, tem que ter aptidão, porque senão vira uma grande favela urbana, né?
Olha, se nós sabemos que tem muitos pequenos produtores hoje, proprietários rurais que adquiriram ou herdaram, estão tendo dificuldade, é preciso que o Estado tome cuidado com a, por exemplo, a pecuária de leite, que está vivendo um transtorno, né? Nós estamos em 2018, em 2004, eu me lembro que o leite chegou a R$1. Nós estamos em 2018, 14 anos depois, tem leite hoje a menos de R$1. Então, o que que adianta querer criar assentamento sem achar soluções para pequeno produtor brasileiro que já está estabelecido no campo? Isso é um absurdo, isso é um modelo que não funciona e já nasceu fracassado. E hoje a sociedade está tendo esse entendimento.
Agora, você fala da inclusão agrária através de parcerias agropecuárias. O que está faltando para institucionalizar isso?
Olha, na minha visão, eu acho que precisava ter, do governo federal, financiamento. Por exemplo, o produtor que vai arrendar uma terra, fazer uma parceria, o financiamento, o primeiro financiamento, poder ser com a garantia a produção. Ele dá a produção como garantia. Aí o acompanhamento, por exemplo, desses órgãos, EMATERES, né? Cursos do Senar, fazer parcerias com a iniciativa pública e privada para preparar essas pessoas, né? Que querem produzir, que têm aptidão, e aí o governo precisa facilitar o primeiro financiamento. facilitando o primeiro financiamento, você vai encontrar aquelas pessoas com a intenção, né? E aí você vai encontrar também produtores que vão estar dispostos a fazer parcerias agropecuárias. Então é um jogo do ganha-ganha. É preciso desburocratizar o primeiro financiamento. É isso que nós sonhamos e é o que vamos lutar daqui para frente.
Financiamento e assistência técnica.
Financiamento e assistência técnica. Para que a pessoa colha a sua primeira safra, né, pague parte desse financiamento. Também nós defendemos a questão do primeiro financiamento. Por exemplo, se eu faço um contrato de arrendamento de terra de parceria de 5 anos, o primeiro financiamento, ele poder ser diluído em 5 anos, o pagamento dele. E que não comprometa o segundo, o terceiro, desde que ele tenha adimplência, e pagando em dia. E aí, como você, hoje a gente tem financiamentos, por exemplo, cana, né? A usina vai plantar cana, ela faz financiamento para pagar em 5 anos, né? Nós precisamos ter financiamento de soja, de milho, né, de horticultura, para parcelado em 3 anos de pagamento. Alongar o prazo de pagamento, alongar a carência, porque aí você vai construindo a oportunidade e a possibilidade da pessoa se estabelecer e prosperar no campo.
Agora, você acredita que tem proprietários hoje que gostariam de fazer esse tipo de parceria? Não misturar as coisas, enfim, que garantias poderíamos dar para essas pessoas que têm intenção de arrumar esses parceiros?
É isso que tem que ter, ser discutido no Congresso, ser discutido no Ministério da Agricultura, né? Criar critérios que o proprietário rural tenha segurança que se amanhã ele colocar um parceiro agrícola lá, ele não vai ser vítima dessa parceria agrícola. Então é preciso também criar mecanismos. As pessoas que querem produzir, é preciso que estudar o histórico deles agrícola, histórico deles de trabalho, para que eles possam ter essa oportunidade. Mas isso já acontece na atividade agropecuária, né? Nós, quantas pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, foram para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso, e compraram, alguns compraram terra, mas muitos outros arrendaram terra, né? Pegaram terra de terceiros e fizeram financiamento. Muitos desses tinham alguma coisa para dar em garantia, né? E produziram na terra. E com isso, começaram a construir seu espaço. Nós temos vários exemplos de pessoas, de famílias que prosperaram no Centro-Oeste e hoje são grandes produtores e começaram, às vezes, sem comprar um alqueire de terra, apenas com as parcerias.
Muito bem. Ô, Romeu, então, a gente pode destacar esse caso aí de Uberaba como um caso bem sucedido de reintegração de fazendas. Agora, é um processo que pode ser ampliado para outras regiões? O que você acha que pode ser feito para que seja também, em outras regiões, seja também um processo bem sucedido?
Olha, o primeiro recado que eu dou para os produtores é pagarem seus impostos em dia. Primeiro ponto. Segundo ponto, o produtor tem que ver a questão do CCIR dele, se a fazenda dele, lá tem umas estrelinhas que falam se a sua fazenda está produtiva ou não está produtiva. Às vezes é uma questão de recadastramento para você mostrar para o Estado, para o Fisco, né, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a sua fazenda é produtiva. Precisa fazer um laudo técnico sobre isso, né? E estar bem alinhado com um departamento jurídico na sua cidade, com o sindicato rural, para que, no caso de você ser invadido, você se proteger. Mas é claro que com as medidas protetivas e a questão de você estar trabalhando na terra, estar lutando nela, isso também inviabiliza uma invasão. Agora, o grande recado que eu deixo é para as pessoas que se juntam nesses grupos e invadem terras. Vale a pena? Né? Vale a pena? Vale a pena ficar debaixo de lona, final de semana, colocando seus filhos no risco, né? Numa vida, desse tipo de vida? Vale a pena? Olha os pequenos produtores de 7, 8, 10 alqueires, por exemplo, 40, 30 hectares, se estão vivendo plenamente bem, né? Eu acho que esse modelo é um modelo que foi criado pela esquerda brasileira, estimulando uma desordem pública, e isso não prosperou, não deu certo. Se você for nos assentamentos rurais hoje, mais de 70%, 80%, eu posso te garantir, os funcionários das propriedades rurais vivem bem melhor do que os proprietários dessas pequenas áreas de assentamento. Isso eu tenho certeza, eu garanto, se você quiser exemplo, você pode andar em todas as fazendas do Brasil, você vai ver funcionários e produtores ganhando aí seus R$2.000, R$3.000, R$2.500, não paga água, nem luz, nem nada, e vive muito bem, dá uma qualidade de vida muito melhor para sua família do que ser um assentado da reforma agrária.
Agora, o Romeu, a fazenda Pão de Queijo, ela tem condição de voltar à vida normal? Você acredita que volta a ser uma propriedade produtiva depois de quase um ano parado aí?
Bom, esse é um outro desafio que eu vou contar para vocês. Nós estamos vivendo no Brasil uma insegurança jurídica muito grande, não só na questão, essa questão agrária, mas também vem a questão indígena, vem a questão de ambiental, né? Vem a questão da violência no campo. O que está acontecendo com os produtores que sofrem essa agressão? Eles fazem parcerias, arrendam para a usina de cana, onde tem condições, arrendam para um grande produtor de soja, ou às vezes vendem a propriedade, né? Esse tipo de agressão que está tendo no Brasil, a violência, a insegurança jurídica agrária, tudo isso vem causando um grande transtorno, a questão ambiental. E aí, o que está acontecendo, que eu tenho muito medo disso? As pessoas vindo para a cidade, arrendam suas propriedades, fazem suas parcerias e perdem aquela aptidão ao campo. E aí, grandes players de produção, né, que é um outro modelo que eu estou dizendo da parceria com o agropecuário, é um modelo diferente, esse que eu estou falando do arrendamento da usina, né? O outro que eu estou falando de inclusão agrária. Inclusão agrária é o pequeno, médio produtor, né? A pessoa que tem vontade de plantar. Esse outro tipo, outro modelo é um modelo importante, interessante para o desenvolvimento brasileiro, mas que vai diminuindo a quantidade de pessoas no campo, né? Então, essa propriedade, com certeza, vai virar uma lavoura de cana produtiva, né? Com muita qualidade, gerando emprego, gerando renda, mas é uma família a menos com aptidão à atividade agropecuária.
É preciso lembrar dessa questão também, né? O que a gente quer como medida e decisão aí para promover essa inclusão agrária realmente. Meu caro Romeu, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos torcer que o exemplo aí de Uberaba possa ser transmitido aí para outras regiões que sofrem também com essa questão das invasões, da tomada de terra na força. Enfim, ninguém mais realmente, nem o pessoal da zona rural, nem o pessoal da cidade quer mais saber desse modelo, como você bem justificou aí, e é por isso que a gente tem que apresentar novas alternativas aí para que haja a inclusão agrária, mas que isso não seja a base de violência. Obrigado, viu?
Obrigado pelo espaço e vamos seguindo juntos, porque há muita coisa a ser mudada no Brasil e principalmente, né, o que aconteceu, por exemplo, essa semana com o navio de exportação, né? Um absurdo. Pessoas querem mais holofote do que realmente vendo se tinha algum problema. O Brasil precisa mudar, crescer, prosperar. E é com gente de responsabilidade que nós vamos para frente.
É isso aí. Recado dado, Romeu. Um abraço, meu caro. Volte sempre, viu?
Obrigado. Um abraço a todo o pessoal do Notícias Agrícolas. Abraço, Alex.
Até mais. Romeu Borges de Araújo Júnior, presidente do Sindicato Rural lá de Uberaba, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas e relatando aí o sucesso dessa reintegração de posse de uma fazenda lá na região e sugerindo aí a adoção de um novo modelo inclusivo aí agrário para o setor, evitando, portanto, esse desgaste total que vem existindo com essas invasões de terras, os conflitos, a violência, enfim, nada disso deveria acontecer e, portanto, a utilização de um processo mais justo de inclusão agrária foi a sugestão do Romeu Borges. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente. Música.